Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Íris Brasil Podcast. Aqui é Lucas Baptista e aqui na minha frente, sempre ele, Andrew Funstone. Seja bem-vindo, Andrew.
Valeu, obrigado, viu?
Esse é o penúltimo episódio da série de podcasts do Novo Normal que a gente está fazendo. E, de verdade, eu espero que você esteja gostando desses episódios, tanto quanto nós temos nos dedicado e gostado de fazer eles. Se você puder divulgar, seria ótimo, compartilhando, curtindo. E até se você tem alguma dúvida, um comentário, você pode enviar para nós no irisbrasilpodcast@gmail.com. irisbrasilpodcast@gmail.com. E a gente pode, inclusive, tentar fazer uma sessão extra, um episódio extra, onde a gente possa só responder suas perguntas. Então, sinta-se à vontade de enviar um comentário, uma pergunta, que dependendo do número de questões que a gente pode fazer um episódio só respondendo, tá certo? Então, nesse primeiro mês que a gente lançou esse podcast, a gente fez ele semanal para obter um catálogo de alguns episódios que a gente queria, mas a partir do final dessa série que a gente está fazendo, a gente vai começar a lançar eles a cada 2 semanas, ou seja, quinzenalmente, tá certo? Então fique ligado, porque no fim dessa série do Novo Normal, a cada 15 dias vai sair um episódio novo, beleza? Então, nessa série chamada O Novo Normal, que a gente está fazendo, nós temos compartilhado coisas que Deus colocou no nosso coração, no lugar secreto, durante esse tempo de pandemia, quando o que todos nós conhecíamos como normal, né? Ele foi interrompido e a nossa agenda foi meio que cancelada, né? Mas nós temos usado esse tempo extra nas nossas mãos para ir fundo em Deus e ouvir o que Ele tem para sussurrar nos nossos ouvidos. Por isso a gente se sente pronto para a próxima temporada que está chegando e estamos usando esse podcast como o nosso telhado para compartilhar e declarar tudo aquilo que Deus tem falado conosco nesse tempo. Nós realmente acreditamos que após essa pandemia global, um avivamento global também virá na mesma proporção. E a maneira como nós fazíamos o cristianismo antes terá que mudar, né? Há um novo odre chegando que será capaz de receber um novo vinho que está sendo derramado. E nesses primeiros episódios, nós temos compartilhado algumas dessas mudanças, né? Essas mudanças que precisam ocorrer nas nossas vidas, né? E esse será o novo normal no cristianismo para dar origem a esse avivamento global que a gente tanto acredita que está por vir. E André, já lançar de cara para você, você pode fazer rapidamente um resumo de algumas mudanças que a gente já citou aqui nesses primeiros e prévios episódios?
Sim, posso. Vamos ver se eu lembro. Eu acho. Então, a gente iniciamos falando sobre esta nova estação que está vindo. É um tempo de começar realmente a enviar. Então, a geração passada, muitas vezes, o sucesso da igreja foi medido pela quantas pessoas elas atraíam, né? Quantas pessoas elas reuniam um lugar. E a mudança agora precisa acontecer. Não é sobre ajuntamento dos crentes, é sobre capacitação, treinamento e envio. Então, a geração que vai vir, o sucesso é quantas pessoas, não que nós podemos atrair para sentar no banco, para escutar pregações e cantar, mas quantas pessoas nós podemos treinar, capacitar e enviar. E acho que depois a gente fala um pouquinho que o aumento, a multiplicação do evangelho, este avivamento que nós tanto sonhamos, não vai vir se é só algumas pessoas profissionais, conhecidas, capacitadas, treinadas, carrega todo o trabalho. E a gente falava como a gente precisa encorajar e ativar pessoas ordinárias para fazer as coisas extraordinárias. O ato são pessoas ordinárias fazendo as coisas ordinárias como excelentes para Jesus. Então, discípulo precisa criar outros discípulos e dar fruto. E a gente deu análise, né, que como que o vírus espalhou tão rápido porque cada um não só carregava, mas infeccionava as pessoas. Né? Assim que você tem esta multiplicação para transmitir. E que não é trabalho para cada um de nós. Os cinco ministérios, né? Que é o apóstolo, pastor, evangelista, ensina, o mestre e evangelista, não.
E o pastor.
Pastor, já falei. Elas não é lá para fazer o trabalho, elas estão lá para capacitar os santos, o povo, para fazer o trabalho. Então, a gente realmente acredita que as pessoas ordinárias que precisam ver os sinais seguindo elas, não só as pessoas treinadas com títulos. E também a gente conversava bastante sobre esta coisa. Quando a gente fala do evangelho, qual é a mensagem que a gente está propagando? Muitas vezes a gente ensina e fala e prega o evangelho bem diluído, que é tudo sobre o vem para Jesus, ele vai salvar vocês e abençoar suas vidas. Mas, de verdade, o evangelho é muito maior que isso, muito mais fundo. E a gente, nosso papel não só é para atrair as pessoas para esta falso Jesus, que é como um gênio na lâmpada, que vem para ele e ele vai, tu faz uma oração mágica e vai resolver todos os seus problemas, mas é vir para renunciar a sua vida, carregar a sua cruz, aí só assim você é digno a ser a discípulo dele. Então, hoje em dia, a igreja prega muito sobre o coroa, né? O coroa da que você é filho de Deus, ele é o rei, você é real, você vai sentar nos tronos, lugares celestiais como Jesus. É muito lindo, muito bonito e muito verdadeiro. Mas a igreja precisa recolocar a cruz no meio, porque é impossível alcançar a coroa sem passar pela cruz. E muitas vezes a gente prega o evangelho da coroa e não tem ênfase na cruz. E muitas pessoas estão saindo decepcionadas pensando que elas vão ter uma coroa, mas é impossível sem estar passado pela cruz da entrega total. Então a gente só precisa voltar a pregar este evangelho verdadeiro de sacrifício para o amor de Deus, morrer para si e viver para ele.
Muito bom, muito bom. É interessante como a nossa preocupação não deve estar só focada em compartilhar a mensagem, mas também muito mais importante em qual mensagem que a gente está compartilhando, né? Não só o falar por falar, mas saber o que falar e por que falar. E isso que você citou é muito legal, porque às vezes a gente tem uma verdade completa, o evangelho completo, e às vezes a gente destaca ou pincela um aspecto da verdade e levanta ele acima de outros, e não deixa de ser verdade, mas é uma verdade pela metade. Então é uma meia-verdade. Então a gente não pode destacar um aspecto do evangelho em detrimento de outros, né? Se tem coroa, tem cruz. Se tem cruz, tem negação. E todo o aspecto do evangelho completo, né? Mas trazendo para o nosso episódio de hoje, vamos falar da mudança que a gente vai abordar hoje. Sobre o que, André, que a gente vai abordar hoje? Qual mudança que a gente vai estar comentando aqui?
Então, uma coisa que a gente vai destacar hoje é como que a gente vai disciplinar pessoas, né? Então, salvação é a porta de entrada do reino, mas não é o chegado, como a gente falou. Então, pronto, chegou no reino, agora o trabalho começa. Evangelismo, beleza, fez, agora é processo de discipulado. E a gente precisa ver como nós, como igreja, como corpo de Cristo, como discípulos, nós somos discipulando as pessoas. E muitas vezes, se você percebe, nosso discipulado é baseado em ganhar conhecimento. Mas o foco do nosso discipulado não deve ser para ganhar só conhecimento, mas para ganhar e crescer em obediência. Então a gente precisa de discipulado focado em crescer em obediência.
Muito legal. É um paralelo que você faz que é muito interessante, porque realmente a gente dá muito valor para o conhecimento. E não é ruim isso. Isso é muito importante. Como que a gente deve se dedicar aos estudos da palavra, da Bíblia, fazer uma boa interpretação bíblica, uma boa exegese. Mas do quanto disso a gente tem tornado prático para as nossas vidas e transformado em obediência, né?
Isso, exatamente. Então, essencial para ter a Bíblia, conhecimento, estudar da Bíblia em primeiro lugar. Mas a Bíblia não é só um livro histórico que a gente aprende sobre o que aconteceu, mas é manual para colocar em prática. E então, a primeira coisa no discipulado, o Bíblia precisa estar no centro. E eu me preocupo muito, às vezes, do nível de conhecimento bíblico que é. Até os missionários que vêm para campo missionário têm. Muitas vezes elas têm revelação secundária. Então, elas ouvem falar de um pregador, fala alguma coisa, elas assistiam um vídeo no YouTube, ouviram um versículo legal postado no Instagram. Este é o convívio que eles têm com a palavra. Mas realmente precisa se aprofundar e entender. Mas o que, que a gente precisa focar no estudo da palavra? Que muitas vezes nossa maneira de crescer e maneira de treinar e educar pessoas na Bíblia vem de uma mentalidade grega. A gente precisa de mentalidade hebraica.
Uhum.
Então, por exemplo, se você vai para uma igreja, o que acontece? Muitas vezes o culto é focado, tem tempo de adoração, e depois alguém sobe, que tem conhecimento da palavra, que é muito importante, abre o livro, a Bíblia, aí ele vai começar a ensinar e pregar, eles vão ter vários tópicos que eles vão falar, e depois, durante, no grupo pequeno, na semana, a gente faz o quê? A gente vai discutir o que foi ensinado e pregado. Isso é bom, mas é só metade do caminho. Aí muitas vezes a gente para lá. Então a gente, por exemplo, a gente precisa saber o letra da Corinthians foi para esta cidade, a gente precisa saber o contexto e o alvo da carta, todas essas coisas. Mas o que a gente está querendo destacar hoje, a gente precisa ter muito cuidado que é em falar tanto e discutir tanto sobre essas coisas, às vezes a gente acredita mentira que a gente está fazendo as coisas, mas não está colocando em ação, a gente está só discutindo, ouvindo a palavra, e não obedecendo a palavra.
Uhum.
Então, muitas vezes a gente está como aquela cara que construiu uma casa, as duas caras, né? Um construiu na areia, outro na pedra, rocha, quando o vento vem, um casa cai, outro fica. Aí as duas casas falam que as pessoas elas foi ouvintes da palavra. Mas a diferença é que um foi ouvinte só, outro foi ouvinte e colocou em prática a palavra. Então, nosso discipulado precisa ser ênfase não só em ganhar conhecimento, mas colocar aquele conhecimento em prática.
É muito legal que, nesse momento agora, eu estou lendo um livro chamado Indicadores Fragmentados, do N.T. Wright, um teólogo anglicano inglês. E ele aborda justamente um ponto que você falou. Às vezes a gente está muito preocupado com um aspecto técnico do texto, saber quem é o destinatário, quem é o remetente, qual o contexto que foi escrito. O que, de novo, gente, isso aqui não é um apelo a não estudar essas coisas. É muito importante. É muito importante a gente saber, porque isso vai ser o fundamento, a base para a gente fazer uma boa interpretação do texto e trazer para um âmbito prático. Mas, às vezes, a gente se debruça sobre um texto só com essa intenção de saber esses aspectos técnicos da carta ou do texto que foi produzido, e, às vezes, a gente não se permite ter um encanto que o próprio Deus, como a gente acredita que a palavra foi inspirada por ele, estava tentando derramar naquele processo. Então, às vezes, a gente vai com a mente, mas não com o coração para a palavra, né?
Isso. E, por exemplo, para você, eu entro na sua casa, você tem um monte de livro com nome tudo complicado, que eu nem entendi direito. Então, você é algo que realmente estuda, e a gente quer encorajar isso, mas estudo sem ativação do que você está aprendendo, só enche cabeça. A gente que é crente, não que tem um coração enchido, ou cabeça enchido, como geralmente gera orgulho, a gente quer criar crente que tem um coração aumentado, que é pulsa com o amor de Deus. Que cristianismo é tão prático, tão prático. Você não precisa um mestrado em teologia de Israel ou qualquer outra coisa para seguir os mandamentos de Jesus, que fala o sermão do monte, né? Ou se você está com fome, dá comida. Está com sede, dá um copo. Essas são coisas muito simples a fazer. A gente talvez sabe os versículos, que a gente precisa amar nossos vizinhos, amar os inimigos, perdoar aqueles que têm nos ofendido. Mas a gente está fazendo isso no dia a dia. Então a gente precisa voltar todo o nosso discipulado. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, a Grande Comissão, né? Todo mundo sabe a Grande Comissão. Mas quantos de nós estamos vivendo para completar isso em nossa vida? Isso foi a única tarefa que Jesus nos deu, para completar a Grande Comissão. Quando a gente completa, aí verá o fim. Aí, graças a Deus, eu estou convidado para pregar muitas igrejas, missões, culto de missões, conferência de missões. É muito lindo. Tem as bandeiras nas paredes, a gente entra lá, canta, mostra os filmes e a gente fala. A gente volta para casa, mas a gente está vivendo isso. Às vezes eu uso o exemplo dos meus filhos. Tem dois filhos que dividem em quatro. Às vezes eu falo para ele, olha, Jessica, quer dizer, vai lá limpar seu quarto. Ela fala, tá bom, papai, eu vou lá. Eles entram no quarto dela, imagina. Se depois meia hora eles saem, eu falo, vocês limparam o quarto? Ela fala, não, papai, mas eu e Jessica, a gente conversamos, decidimos como a gente vai fazer. Jéssica vai limpar o guarda-roupa, eu vou limpar embaixo da cama. Está tudo pronto. Falei, legal, mas está feito? Ah, ainda não. Aí vou, então volta, limpa o seu quarto. Aí talvez eles entrem lá, aí depois meia hora eles saem. Assim, pronto, criança, já foi, está tudo limpo. Falei, não, papai, a gente está limpo, a gente está cantando, a gente criou uma música sobre limpando o nosso quarto, papai. É tão legal, tu quer que é o que a gente conta? Canta, pode cantar. Aí, sei lá o que é. Eles cantam, participam bonito, música sobre limpando o seu quarto, mas não pedi você aí cantar sobre limpar o quarto. Eu quero que você limpa. Volta para quarto. Só vai sair quando, até que está terminado. Aí eles voltam para quarto, esta vez eles estão lá conversando. Mais meia hora. Vamos lá, pessoal. Está feito, criança? Ô, papai. Tu sabe, a gente pesquisou na internet, a gente sabe em grego como fala limpar quarto. Eu falo, cara, tá bom, mas não pode se você falar sobre como limpar quarto. Não pode se canta sobre isso. Nem sabe se você sabe em grego tudo o significado de limpar quarto. Eu só quero que vocês limpa, pelo amor de Deus, o quarto. Então, muitas vezes, a gente tem todos esses conhecimentos, mas não está seguindo em obediência os mandamentos de Jesus.
Então, a gente enche de artifícios, né? Em volta, como um pavão enchendo o ambiente, mas, de fato, a gente não está fazendo aquilo que Deus comissionou, Jesus comissionou a gente para fazer, né? Mas, fala.
Tu vai ver, por exemplo, Estados Unidos... Tem os bibliotecas mais cheios de tanto livro. Tem os universidades, faculdades, seminários, os auditórios mais chiques, mais bem equipados. Mas a igreja lá está murchando, está diminuindo. Mas vai para um vilarejo na Índia, não tem nada disso. Mas tem um homem simples, às vezes nem sabe ler, mas sabe alguns versículos da Bíblia. E ele sabe que ele tinha um encontro com Deus, ele precisa falar de Jesus para pessoas. Aí aquela pessoa simples que obedece o pouco conhecimento que ele tem traz avivamento para os vilarejeiros. Então, esta mostra não é sobre conhecimento, é sobre obediência.
E disposição, né?
Disposição.
É, e como você mencionou um pouco tempo atrás, os métodos de aprendizagem do grego e do hebraico. É, eu acho que a gente obtém muitas das nossas maneiras de ensinar e fazer as coisas a partir da mentalidade grega, em vez da hebraica, né? Você poderia explanar um pouco para a gente, explicar um pouco mais sobre isso, o que é essa essa mentalidade grega e essa mentalidade hebraica?
É, então, muito da nossa cultura ocidental vem dos ensinamentos de Aristóteles, de Plato. Não é?
Mas Aristóteles e Platão.
Platão, pronto, traduzido para português. E a gente tem muito cosmovisão delas na maneira que a gente faz coisas. E até, por exemplo, na reforma de Martin Lutero, ele, até a maneira que ele falou para formar o culto da igreja é influenciado pela grega, a mentalidade grega. Então, aquela coisa que a parte central é o ensinamento da palavra, tem um tempo de ensinar as pessoas. Isso é, de novo, é bom. Mas a mentalidade grega era basicamente acredita que conhecimento, aprender e os pensamentos é a coisa mais importante. Então, o que é mais importante? Se você tem um conhecimento, você vai entender, estudar, e esta informação vai ajudar você a comportar e mudar seu environment.
O seu ambiente.
Seu ambiente, isso. Mas a maneira hebraica é muito mais focado em sua conduta, em sua prática, é não só focado em aprendendo o que o professor sabe, mas é sobre se tornando para ser o que seu professor é. Então, não é só... Eles agem mais. Eu vou agir, agindo certo, eu vou começar a entender. Então, a parte da nossa ação. E não é cognitivo, mas é mais relacional.
É como se fosse uma espécie de... Da área grega, é como se ele transferisse o conhecimento e você faz com ele o que você bem entender. No âmbito hebraico, se eu entendi bem, é como se fosse uma transferência mesmo de caráter, de ser, né? Você está trabalhando aquela pessoa, aquela criança, aquele aluno para se tornar algo que você já conseguiu se tornar, né?
Isso. Então, os métodos são diferentes. Então, os métodos gregos, eles usam, por exemplo, eles usam muito seminário, eles usam muito sala de aula, porque toda aquela educação a gente usa, né? A pessoa senta e elas fazem as aulas, mas o método dos hebreus foi muito mais vida por vida.
É, relacional, né?
É, mentoria. Uhum. Eu vou fazer, você assiste, eu vou ajudar você a fazer, mas aprendizado. É, tem o apprenticeship.
Apprenticeship.
É, sei lá.
Gente, me perdoa, que essa aí eu não sei, não.
É uma palavra. Então, por exemplo, o grego, eles focam em formar o mente do aluno. Mas o hebreu, eles focam em mudar o coração das pessoas. Então, esse é totalmente diferente. Se você vê a maneira que Jesus fez de maneira muito, muito simples. Ele falou, me segue. Ele vivia com elas, ele andava com elas. Primeiramente, ele fez. Depois, ele trouxe elas para fazer junto com ele. Aí, se elas fez errado, ele falou, não é assim, é assim. E depois, ele liberou elas fazer quando elas carregavam as coisas que ele carregava. Ele não só deu um caderno, sentou lá com elas e explicou um monte de coisa. É vida em vida. E o foco é para disciplinar pessoas, para andar como se anda, não só transmitir as informações. Então, isso é porque ele fala na Bíblia, se você me ama, você vai obedecer meus mandamentos. Não fala, se você me entende, você vai seguir. Então, é sobre relacionamento. Eu amo, então eu quero obedecer. Então, grande comissão, Jesus fala, vai, eu estou enviando você para fazer discípulos de todas as nações, ensinando elas a obedecer meus mandamentos. Não só ensinando elas para ganhar conhecimento, mas ensinando elas para obedecer. E quando você me ama, você vai me obedecer. Conhecimento não impede, falta de conhecimento não impede você obedecer. Que a gente sabe muitas coisas, mas não está vivendo. Nosso problema não é aqui na mente, nosso problema é aqui no coração.
É muito interessante. A obediência que Jesus pede não é uma espécie de obediência, como é que eu posso colocar? Ditatorial. Não é uma obediência, você vai me obedecer. Ele falou, se você me ama, então isso vai ser um reflexo do seu amor por mim. Se você me ama, portanto, você vai me obedecer. Porque é uma obediência voluntária, né? Uma obediência liderada pelo amor, pela misericórdia, pela graça, pelo reconhecimento do fato de que ele fez muito mais por nós do que nós por ele, né?
Isso. Então, basicamente, no final de tudo, estudo bíblico, não é, a questão não é o que você tem aprendido. Muitas vezes é. Mas a questão agora, ok, você vai precisar obedecer. Se a gente sai de cada estudo bíblico falando, eu não vou estudar nada mais até que eu estou obedecendo este versículo que está na minha frente. Que muitas vezes, até aqui na base, a gente faz tanto discipulado, aprende nova coisa, mas a gente não está nem vivendo as coisas mais simples, mais básicas. Porque o alvo do nosso discipulado é adquirir entendimento, conhecimento. Mas o que a gente precisa é pessoas obedecem os mandamentos mais simples. Coloca outro em primeiro lugar. Ama Deus com todo o seu coração. Busca a dar para os pobres o que eles não têm. Se a gente viver isso na igreja, rapaz, Jesus já ia ter voltado.
O impacto vai ser muito maior, né? Então é isso, cara. Muito obrigado por compartilhar mais essa mudança que a gente precisa se empenhar a fazer de, sim, reconhecer o conhecimento como uma ferramenta importantíssima nas nossas vidas, mas entender que mais importante do que conhecer a Bíblia de cabo a rabo é obedecê-la, colocar em prática, trazer essa teologia e esse conhecimento para uma forma prática para a sua vida, de modo que você possa agradar o Senhor. Eu acho que não é conhecimento demais que vai agradar o Senhor, mas é o quanto você obedece a partir do conhecimento que você adquiriu, né? Então, obrigado mais uma vez, Andrew.
Valeu.
E se você ficou até aqui, muito obrigado também. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.